Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão no dia 23/9/2020. Desejo então uma boa noite a todos os meus colegas vereadores aqui presentes, a assessora da Casa Juliana Munique aqui presente também, nossa boa noite. Primeiramente, quero então colocar a ata número 1533, de 16 de setembro, em votação. Peço a algum vereador se alguma objeção à ata. Não havendo, então, coloco ela em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, contrário, se levanta. Ata número 1533, de 16 de setembro de 2020, aprovada por todos os vereadores. Neste momento, peço ao primeiro secretário, vereador Márcio, para que faça a leitura do ofício número 005 de 2020.
Primeiramente, boa noite, senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores, assessoria da casa, ministro que nos acompanha aqui. Ofício 05 de 2020, Nova Roma do Sul, 17 de setembro de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para a apresentação a esta igreja Câmara de Vereadores o relatório da gestão municipal do segundo quadrimestre de 2020. Certo de vossa atenção, desde já agradeço e aproveito para enviar minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Secretaria Municipal da Saúde, Cidadania e Assistência Social.
Nesse relatório, então, tem toda a especificação do que foi gasto, onde foi gasto, como foi gasto. Então, se algum vereador gostaria de ter o controle, pode estar aqui na casa, então. Peço primeiro secretário, então, que faça a leitura da moção de apoio número 01-2020.
Moção de apoio 01-2020. Apoio ao projeto de lei 1378 de 2019, de autoria do deputado federal Carlos Gomes, que cria a Zona Franca da Uva e do Vinho. O Poder Legislativo em Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, através de seus vereadores inscritos no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 142 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem publicamente apresentar a moção de apoio ao projeto de lei 1378/2019, de autoria do deputado federal Carlos Gomes, que cria a Zona Franca da Uva e do Vinho. Levando em consideração que os vinhos espumantes e sucos da uva produzidos no país e comercializados dentro da Zona Franca ficariam isentos de impostos sobre produtos industrializados, IPI, Programa de Isenção Social, PIS, e contribuição ao financiamento da Seguridade Social, COFIN, e que o limite previsto para que haja isenção é de 17 litros por pessoa física. O setor vitivinícola alega que a carga tributária chega até 60% do valor de uma garrafa. Considerando que os tributos retirados no consumo dentro da Zona Franca retornarão, pois o fluxo de visitação na nossa região aumentará e, consequentemente, também haverá aumento no consumo do volume em restaurantes e hotéis e no restaurante do comércio, e no restante do comércio, já que as pessoas serão atraídas para a nossa região para pertencer à Zona Franca, que abrange 30 municípios. Ressaltamos que a aprovação do projeto de lei 1378/2019 é fundamental para trazer maiores condições de competitividade para o vinho produzido no Rio Grande do Sul, já que o setor sofre com a alta carga tributária. Certo de vossa atenção, solicitamos que a presente moção de apoio seja encaminhada aos senhores deputados federais, Carlos Gomes, autor do projeto, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, Giovanni Chiarini, coordenador da bancada gaúcha, Afonso Ram, coordenador da Frente Parlamentar da Uva e do Vinho, Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, 22 de setembro de 2020, assinado por todos os vereadores.
Peço que faça a leitura da moção de apoio número 02-2020.
Moção de apoio 02-2020. Apoia a sanção do projeto de lei 1095 de 19 de dezembro de 2019. O Poder Legislativo de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, através de seus vereadores inscritos no uso das atribuições que são conferidas pelo artigo 142 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem publicamente apresentar moção de apoio ao projeto de lei 1095 de 19 de dezembro de 2019. referir ao projeto de lei recentemente aprovado em plenário do Senado Federal, inclui o artigo 1º no artigo 32 da Lei nº 9.605 de 1998, com a finalidade de fixar pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda para quem cometer abuso e maus tratos, ferir ou mutilar cães e gatos. A violência contra animais, especialmente cães e gatos, por serem animais que mais comumente estão próximos do homem, lamentavelmente é crescente em todo o país. O projeto de lei número 1095 de 2020 apresenta punição mais severa contra esse tipo de crime e representa uma importante ferramenta para coibir. Por essas razões é que solicitamos os colegas vereadores a apresentação desta moção, para que seja encaminhado o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, como forma de manifestação de apoio à solicitação da sanção do projeto de lei número 1095 de 2020, consideradas as razões anteriormente postas. Nova Roma do Sul, 22 de setembro de 2020, assinado por todos os vereadores.
Essas duas moções, então, estarão na ordem do dia e, se for de concordância de todos os vereadores, poderá ir à votação ainda hoje. Não havendo mais nenhuma leitura perfeita, nenhum comunicado, então a gente está entrando no grande expediente. Hoje temos dois vereadores inscritos, por ordem, então, está com a fala o vereador Servício.
Quero saudar a presidente Armilde, aos demais membros da mesa, a todos os colegas vereadores, o nosso vice-prefeito, nossas assessoras, público aqui presente. Então, falar um pouquinho sobre do porquê que apareceu aqui essa moção de apoio ao projeto de lei da lei número 1378. Na última segunda-feira, nós estivemos em Nova Pádua a convite dos vereadores, dos progressistas de lá. Então nós fomos, participamos eu, o vereador Márcio e o ex-vereador Liberato Sartori. E na oportunidade, então, eles aprovar por unanimidade essa moção de apoio a essa lei. Aí me lembrei que nós aqui também insistimos bastante para que o nosso município fizesse parte dessa região, né? Que no início eram só 3-4 municípios. Então nós fizemos até moções assim, e lembro que a Marina, quando era presidente, acho que foi no primeiro mandato no primeiro ano desse mandato, teve uma reunião em Farroupilha. E quem iniciou esses trabalhos foi o deputado João Derli. Só que depois teve a eleição e ele não conseguiu se reeleger. Então ele passou para o deputado Carlos Gomes, que deu andamento ao projeto. Eu participei juntamente com a Lilde numa reunião em Monte Belo do Sul, onde estava o deputado Derli, ex-deputado, então, na verdade, naquela ocasião, Carlos Gomes. Lembro que tinha um outro deputado que era do Nordeste, que ele disse que era de uma das comissões e que se quantificou a dar andamento a esse projeto e a trabalhar para aprovar esse projeto. Então, de repente tem alguma dúvida e tal, mas agora nós com o projeto de lei na mão, podemos analisar, não sei se há consenso em votar hoje, senão nós podemos votar na semana que vem, vamos se informar melhor, se alguém tiver dúvida e tal, né? Outro assunto que eu quero falar aqui, que essa semana nós tivemos a alegria de ouvir o governador anunciar que vai liberar mais 2 milhões para a 437 e a 448. Acredito que agora, com mais 2 milhões, somados aos 2 milhões e meio que mandou ali na meados de maio, início de junho, para fazer mais uma boa sessão, acredito que vai chegar até a Encruzilhada Santana. Então, praticamente a 437, nesse trecho aí, vai ser toda pavimentada. Vai faltar a nossa 448, né? Que com certeza vamos brigar, vamos batalhar, vamos atrás, que uma hora vai sair também. Porque eu lembro que desde o primeiro mandato meu, que estou aí agora no terceiro mandato, né, a gente sempre batalhou para isso. E graças a Deus conseguimos ir, até diria, bem para frente, mas eu hoje sonhava em ter essa estradinha pronta. Quando se elegeu o governador José Ivo Sartori, eu tinha quase que certeza que ele ia concluir essa estrada. Infelizmente, não aconteceu. Deu andamento, sim, fizeram a aeroplanagem, tudo, doeramento, abertura, alargamento, mas não teve um palmo de asfalto. Quem sabe agora, até o final do mandato desse governador, nós possamos inaugurar essa via aí tão esperada, que na verdade não beneficia só Nova Roma e Antônio Prado, beneficia uma região, né? Agora, por outro lado, também a gente briga para ter essa pavimentação asfáltica até Antônio Prado. Nós vamos ter que arregaçar as mangas e brigar com o DAE, brigar com o secretário de transporte para fazer manutenções dessa aqui de Nova Roma para o PIB. Porque não adianta nós ter um asfalto novo que vai para Antônio Prado e perder esse que vai para o PIB. A situação está precária. Em várias reuniões do parlamento eu solicitei a limpeza das valetas e placas novas, porque 80% das placas que foi instalada quando a pavimentação asfáltica já não tem mais, está passando um monte ali. Então, sinalização e limpeza das valetas e manutenções não estão meio que abandonando. Então nós temos que brigar para isso. E também gostaria que os deputados que fizeram votos aqui em Nova Roma, os colegas vereadores, entrassem em contato com todos, com as bancadas, para intervir junto ao secretário Jovem Costela, para, pelo amor de Deus, que agilize, que apresse essa liberação, ao menos de uma via ali onde desmoronou. Eu, há 10, 12 dias atrás, liguei para o deputado Turra, e ele já, de imediato, falou com o Jovem Costela. Mas eu não vi nenhum resultado, não vi máquinas trabalhando. Aí ontem liguei de novo para ele. Hoje de manhã liguei para a deputada Silvana Covati, aí eles me deram o retorno, queriam me passar os protocolos, as coisas, que o Jovem Costela ia mostrar para eles. Mas isso aí nós não precisamos, o que nós precisamos é atitude. Porque eu acho que essa estrada, o próprio governo devia ter decretado estado de calamidade pública, emergência, pega contrato uma empresa e manda executar a obra rápido, pelo menos libera uma pista. Agora, hoje de manhã, o Douglas me falou que o secretário teria dito que dia 30 eles vão abrir as cartas do ICE para a licitação, ver qual empresa que vai executar a obra. Então eu suponho que, pelo que eu vejo, que a pressa que eles têm, o que vai acontecer? Até quarta-feira, então nós não vamos ver máquina lá trabalhando. E não pensem vocês que quinta-feira a empresa que vai ganhar, que vai já largar as máquinas logo. Então eu estou prevendo que vai enrolar em torno de um mês ainda. Mas se no mês viesse, e com uma quantidade de máquinas suficiente aí para agilizar o serviço, acredito eu que, conforme o relato do operador de máquinas da prefeitura aqui, se querem mesmo, em 15 a 20 dias vão deixar uma pista em condições de tráfego, inclusive, pesado. Então vamos torcer para que agilizem, que seja rápido, talvez até se alguém conseguisse ligar para algum deputado também tentar furungar ali, e quanto mais se cutuca, mais fácil que agilize. Então para hoje era isso. Deputado.
Obrigado. Muito pelo espaço. Cumprimento a 50 alunos, colega vereadora, vice-presidente Alberto, secretário de Viena, assessoria jurídica e tudo o que necessita. Hoje que tu comentaste, o vereador Domir, vinha de decretado estado de candidato público. O que a gente percebeu quando aconteceu o vivo a nível mundial, a maioria dos estados e o país também estavam em calamidade pública, né? A rua estava caminhando pública. Mas aí era uma forma de a única que podia se beneficiar, né? Aqui, como está um município pequeno e de repente não tinha como se beneficiar muito, os governantes não estão preocupados com a situação que nós moramos aqui no momento. Agora, se fosse outros casos maiores, como que aqui é pouca coisa, um município pequeno, então esse passo fica despercebido. Só que eles não vê a necessidade da população, tanto por parte das empresas, criação de frango e suínos, o desgaste que tem esses produtores sem essa entrada. Então, o que se percebe é, quando é um município pequeno, a preocupação é pouca. Deixar o município sem saída já faz mais de 2 meses e vai saber se até o fim do ano a gente vai estar liberado essa entrada. Então é para te ver que a preocupação do governante é muito pouca com a população. Era isso, obrigado.
Só para esclarecer, então, eu me equivoquei antes de 3 vereadores inscritos, então agora está com a palavra o vereador Gustavo.
Colegas vereadores, nossa assessoria, prefeito, certo, município aqui presente, Elvir, vou também entrar no assunto, que era o meu assunto. Né, com essa notícia de mais 2 milhões para o apartamento aqui da estrada, onde o governador e toda a sua equipe fizeram um anúncio nessa segunda-feira. Então, pelo menos temos a certeza de que a continuidade da obra está assegurada, está garantida para mais um pedaço. Sabemos que no início do ano tivemos, né, o presidente Emílio de Groserviço, tivemos em Porto Alegre, justamente com o prefeito, numa reunião lá no, na secretaria. O secretário, na oportunidade, nos deixou que os 2 milhões, 2 milhões e meio, né, ele ia garantir para essa obra aí, que era do imposto sobre o combustível. E pra, então a gente já estava praticamente, para nós era de bom tamanho, para esse ano aqui. Tendo em vista que em 2019 não foi feito nenhum aporte financeiro nessa obra, então em 2020 a gente já contava com 2 milhões e meio, fazer um trechinho de pavimentação, em cima daqueles trechos que já havia feito a base e a abertura. E agora, né, se somando a esse valor de 2 milhões, esses 4 milhões e meio que nem disse o colega do Brasileiro, como foi investido nesse ano na obra. Acredito sim, colega, que num total de 14 quilômetros, mais ou menos, acho que metade, aproximadamente, será pavimentada com esse valor até o valor final do recurso. Nós, aqui da bancada, estamos diariamente em contato com o deputado Burgo, que é mais próximo aqui nosso da região e conhece bem. E ele foi fundamental nessa questão do aporte de mais 2 milhões nessa obra, porque o governo atual ele adotou uma ideia na pavimentação asfáltica, e acredito que vai funcionar e é muito bom, que ele não vai iniciar nenhuma obra asfáltica nova sem antes terminar a gestão em andamento. Por isso que esses 2 milhões agora vai naquela linha de pensamento, que não adianta eu botar 5, 6 milhões em uma nova, onde às vezes acredito que tem município que não tem ligação ainda, se não finalizar, que já estão em andamento. Então a gente fica muito feliz, sim, né, por essa notícia. E agora acho que, à medida do possível, as coisas vão andando. Referente também a 448 aqui na Moronô, em contato novamente também com o deputado, a mesma coisa a ver hoje em dia. E dia 30 vai ser feito o pregão ali de licitação. Mas o problema não é. Não são datas. Não são. O problema a gente vem falando aqui de vários. Não é? O problema é o sistema, que sempre foi assim. Isso aqui é mais um exemplo, ó, né? Porque outras rodovias, outras obras empenhadas em todos os municípios, mas aconteceram e ficou assim. Anos, tem obras que demoram anos para dar andamento. Então o sistema hoje, que é que se trava tudo, o sistema ambiental, o sistema de engenharia, o sistema de licitações, o sistema de contratações, fora o sistema financeiro, que é o que gira, o que faz as coisas andarem, é isso que faz as coisas não andarem bem. Com certeza, a vontade, né, vereador de vir, seria de não. Quando é que foi isso? Semana passada, aqui, ó. Semana que vem, contato com a empresa aqui, não me interessa o valor, que for, tanto. Consequências, vamos lá na frente, se tiver problema ambiental, se tiver processo, o que for que seja. Mas não é assim, e assim acaba fazendo, como sempre nós, como sempre. Então a gente lamenta, né? E lamenta de um lado, mas vive a expectativa de outro, que são realmente as datas, que são os dias, que são as coisas marcadas. Então agora está marcado para o dia 30 a licitação. Será que vai surgir uma data para o início, né, da obra, para o início dos trabalhos? Será que vai surgir outra data para finalização? Então são etapas que a gente vai ter que, né, brigar diariamente, vai ter que estar engajado, estar dentro com as lideranças, se não tem, a gente tem alguma influência. E tenho certeza que eu acho que dessa maneira, como o colega vereador Zezir disse, e importante contato com os nossos representantes, é uma forma de dizer, ó, os caras na Roma são loucos, não dá mais. Né? É prefeito, é vereador, é fulano, ficando, não dá, tem que tomar providência. Então é assim, cria o corpo, né, dessa força, né? E infelizmente a gente não está solicitando uma emenda, uma verba para investimento e tal. É uma questão de saúde, de vida, questão de tudo que faz a máquina girar no nosso município. Eu nem tenho dados aqui do prejuízo que se causou nesses meses, né? Que seja lá do veículo de passeio ou o caminhão de transporte maior que, né, que poderia estar usando essa rodovia. Então, realmente é preocupante, né? Mas tenho certeza que vereadores, as lideranças, o prefeito, né, estão engajados, sim, só que é uma coisa complicada, é todo dia. Né? Vamos fazer a nossa parte, vamos continuar aqui, né, e esperança, eu acho que é assim nos move.
Obrigada, vereador Gustavo, pela palavra. Saúdo colegas vereadores, a mesa, prefeito Roberto, a professora da casa, público que nos acompanha. Eu acho que, para nós, realmente, acho que é uma vitória, né? Mais 2 milhões, a gente se sentir agora aqui para Antônio Prado, né? Dentro dos grandes obstáculos, né, aqui que se impuseram, nesse ano de 2020, diante de todas as situações que a gente vem vivenciando, né? Mas eu quero ressaltar o papel dos nossos representantes na vida pública, o papel dos nossos deputados, que junto com os prefeitos da região se empenham em buscar as alternativas, né? Nós sabemos que nas visitas ao secretário de Transportes, José Costela, teve esse comprometimento de sempre olhar pela região, né, das obras que não foram concluídas e dar continuidade, enfim, tudo isso que os que me antecederam já falaram. Mas acho que o papel dos deputados de cobrarem, de estarem presentes, de defenderem a região que eles votaram, que eles colocaram lá, ele é fundamental nesse processo. Então, como o Gustavo disse, nós sabemos o empenho do deputado Búrigo nessa questão toda, e ele foi muito citado na apresentação das propostas, né, que era uma demanda dele, atenção a ele, tanto o senhor representante dele lá para fazer a justificativa dessa obra. Como também a gente se empenhou com os outros deputados nossos, eu pessoalmente falei com o deputado Zanquim, que também me mandou cópia do ficho que encaminhou ao Gaia com relação a 448 aqui de Farroupilha. Eu acho que a gente tem que usar sim os deputados, é nesses momentos que a gente precisa deles, e não na hora de que eles se venham só quando eles precisam de votos. É, eles estão ali para nos servir também, né, e nos dar a força e intervir nas questões governamentais quando se faz necessário na região. E nesse sentido, eu saliento novamente a força dos deputados que forçaram o governo, sabe, um pouco do assunto, mas só uma pincelada, que forçaram o governo a retirar o projeto da reforma tributária, que atingiria em cheio os consumidores e os setores produtivos com o aumento das listas dos impostos. Então, só para salientar essa minha fala, a importância do trabalho dos deputados e de nós cobrarmos deles uma atuação muito presente, firme e proativa na defesa dos consumidores e dos cidadãos, tanto na linha de logística e transporte, quanto na preservação do poder aquisitivo das pessoas. Porque os impostos, eles são necessários para o funcionamento da máquina pública, o funcionamento dos órgãos públicos, né? Mas quem acaba pagando a conta sempre é o cidadão. Então, nós temos que ter dois pesos e duas medidas e avaliar sempre o que está ali. Porque o cidadão não é a pessoa que tem que pagar sempre a conta nessa questão dos impostos. Então, eu me lembro que nós fizemos aqui na casa também uma missão de repúdio a essa questão do projeto da reforma tributária. E que bom que agora ele foi retirado, porque eu acho que falta muita discussão com a sociedade e reformular esse projeto. Ele é necessário, mas da forma como estava posto, o cidadão ia pagar muito alto a sua conta novamente. Obrigada, Gustavo.
Só para complementar, já que foi tocado no assunto da reforma tributária, lá na Câmara de Vereadores em Nova Pádua foi o assunto segunda-feira e a preocupação muito grande, porque o posto ia subir demais, né? Mas graças ao trabalho de muitos deputados, inclusive quem liderou o movimento também foi o deputado Sérgio Tura e toda a bancada dos progressistas, de que o governador deveria, que eles não iriam aprovar. Pressionaram tanto que ontem tivemos a notícia de que o projeto foi retirado. Ele agiu até bem, o governador, porque se passasse por votação, ele ia ser derrotado. Então, é ali que entra o trabalho dos deputados, né? A pressão fez com que ele retirasse o projeto. Agradeço o espaço, vereador Gustavo.
Obrigado. Vereadora, também tocando nesse assunto da reforma, a bancada do MDB, justamente para o PC, trabalharam em cima e dessa maneira a reforma não passaria. Fizeram que o governo retire o projeto e procura alterar várias coisas para dar novo encaminhamento. Então, é uma coisa, mas vamos aguardar, que o projeto da reforma ele vai voltar. Mas não desse jeito, que é que os deputados não concordaram. Obrigado.
Nesse momento, então, está com a palavra no espaço o vereador José.
O pessoal ficou com o projeto de lei em mão para metalizar na versão para 2018 e 2019, de autoria do deputado Carlos Gomes, como os colegas vereadores comentaram até agora. Estava olhando aqui esse projeto aqui. Ele é um projeto assim, você é deputado, é um líder. A alto foi um projeto meio incompleto.
Não me entendi.
Estava olhando aqui no artigo 5. Só olha o que tem aqui no projeto. Tem vários vereadores que têm um projeto em mão. Os vinhos comercializados na Zona Franca, de que trata essa lei, estarão sujeitos à exigibilidade do imposto sobre produtos industrializado quando dela saírem para o restante do país.
É uma coisa injusta isso, né? Vender aqui não paga imposto.
Saiu daqui,
paga imposto. Então, eu não sei se essa moção, na verdade, seria merecedora. O resultado do meu entender. Porque eu acredito que nós aqui, como produtores de uva e de vinho, eles deviam brigar independente da região. O imposto está alto. Aqui você pode ver aqui na moção de apoio, aqui a carga tributária chega até 60%. Então não tinha por que só botar na região aqui do município. Porque tinha que ter dentro de qualquer região do país. E outro assunto que eu vejo aqui no artigo 2º do projeto, aonde que eles beneficiariam a vitivinicultura. A vitivinicultura aqui não sabe beneficiar. É um projeto que eles vêm falando uma coisa e fazendo outra. Porque a produção de uva não é beneficiada, é o cantineiro, que faz o vinho. Agora, tirando o imposto do vinho, não se passa nem um centavo no quilo da uva. Então eu vejo aqui não é beneficiada a produção de uva e o vinho ficou assim um projeto muito incompleto, pelo meu ver, os deputados aprovaram um projeto assim. Que bom que eles propuseram e foram em busca de algo para a produção de vinho, mas, o meu ver, é um projeto incompleto. Se vocês pegarem o projeto e der uma olhada, que beneficiaria uma minoria da população.
Permite, vereador José? Além desse seu apontamento, vereador José, vocês podem até pegar no artigo 5º, a linha onde se diz a aquisição de menos de 9 litros por pessoa física. Aqui na moção já diz 17 litros. Tá? Então, eu não sei, vereador Servir, se a gente, em vez de mandar uma moção de apoio,
se tivesse uma moção para eles revisarem o projeto. Só que para eles revisarem, teria que mais ou menos dizer aonde nós achamos que não está correto, o que teria que ser incluído, teria que analisar melhor. Eu confesso que eu não vi direito assim a moção de apoio, só me lembrei de que nós insistimos tanto para que o município tivesse sido incluído nessa zona franca. Mas o conteúdo do projeto e até mesmo o conteúdo da moção, eu confesso que eu não entrei, não li detalhadamente. Então, podemos até, de repente, não ser votada essa moção, analisar melhor, até eu sugiro que a gente ligue para o assessor do deputado Afonso Ramos, que ele deve estar bem a par, para ele explicar o que mudaria com isso aqui, quais os benefícios que traria e tal, para depois ficar mais claro, aí votar a favor ou não, né?
Só um pouquinho. Só para complementar o assunto aqui, eu acho que nós teríamos que mandar uma moção e se ele fizesse uma emenda no projeto, que ainda tem como fazer emenda no projeto, como dá esse artigo aqui. Eu acho que a gente tem que dar uma resumida no projeto todo, uma lida. E se eles podiam sim fazer uma emenda dentro dessa lei. Tem como fazer emenda.
Mas eu acredito que esse projeto nem foi a votação ainda. Então, não precisa fazer emenda esse projeto. Seria fazer uma sugestão.
Mas então, se não está aprovada a lei ainda, não tem por que nós mandar uma moção de apoio. Então nós teremos que mandar uma moção de sugestão, não de apoio.
Na verdade, segundo os comentários dos vereadores de Nova Pádua, esse projeto, ele na verdade estava meio que parado. Agora que puxaram da gaveta para tentar ver se vai ser aprovado ou não, né? Então, eles entendem que como o município é um grande produtor de uva e vinho, eles tomaram a iniciativa de enviar essa moção de apoio e, inclusive, aprová-la por unanimidade. Mas é como eu já disse, eu não estava a par direitinho do projeto. Eu imaginava que tivesse sido um pouco até melhor. Não cheguei a ler na íntegra a moção de apoio aí, eu sugeri, até conversamos eu e o Márcio na volta, que vamos passar essa moção ali para a nossa secretária, para ela imprimir e depois analisar e botar em votação para mandar, né? Mas eu acredito que como há dúvida, é melhor deixar sem passar por votação e não vamos mandar por enquanto, vamos ver melhor, né?
Senhor presidente, só uma questão de ordem, porque agora eu me esqueci, eu não sei se nós estamos ainda no grande expediente,
nós
estamos na ordem do dia analisando a pauta.
Nós estamos no grande expediente e a pauta está comigo.
Assim, no grande expediente ainda, não por isso, porque daí...
Não, porque nós
estamos discutindo então a moção, né, que eu acho que cabia depois disso, que daí depois eu quero me manifestar.
Não, já o presidente pegou a palavra,
e quem passou a palavra foi a presidente. Mas eu acho que
eu me entender do projeto que tem aqui. Nada contra a moção de apoio. Que bom que eles se interessaram por um certo ponto, por uma posição agrícola. Mas eu acho que a gente tem que mandar uma moção com alguma mudança dentro do projeto antes de chegar em votação. Se não foi aprovado, eu não sei se foi aprovado. Mas eu acho que nós temos que dar uma olhada no projeto que eles têm e mandar a moção de mudança no projeto, já que eles estão brigando para beneficiar essa área. Eles beneficiam assim como um todo a função, independente se eles estão aqui dentro. Aqui eu estava olhando que eles tirariam esse imposto para favorecer o turismo aqui na Zona Franca do Uruguinho. Mas eu entendo que existe a produção independente de onde é vendido, até um certo ponto que seja tirado o imposto. Independente de que seja uma zona da área de turismo que a gente tem aqui na região. E outro ponto também que eles analisam um pouquinho o valor da uva. Porque a gente pode ver nos insumos que a gente está comprando para fazer o tratamento. Um saco de sulfato, R$400, é uma coisa que fora do limite. Então, tirar o imposto do vinho, o governo aqui quer aumentar a carga tributária mais um pouco, não tem quem aguenta isso. Não tem. Eu acho que tem que tirar o imposto do vinho, a carga tributária não deve ser aprovada, independente da partida que está lá, não é porque o governador botou lá que seja aprovada, não tem que ser aprovada. Nós temos um imposto mais caro que nós temos a nível do Brasil, ao nosso estado, que ainda quer aumentar mais um pouco. E que esse projeto aqui, essa moção, nada contra os colegas que levaram aqui a casa, mas eu acho que nós temos que dar uma analisada melhor. E que a gente entender isso aqui é o fundamento, e sabe, na próxima sessão a gente aprova essa moção de apoio. Está com a palavra a vereadora Odete.
Então, encerrada o grande expediente, a gente vai entrar na ordem do dia. Então, temos essas duas moções de apoio. Então, se for, a gente retira, então, porque já deu entrada para consentir a leitura. Então, a gente retira essa moção de apoio 001 e a gente vai vendo para a próxima sessão e a gente resolve, então, para isso. Thank you.
E como sugestão, então, essa moção, acho que elas sempre são válidas quando são para ajudar a nossa cadeia produtiva da região, né? Mas ela, pelo menos, ela tem que estar coerente com o projeto, né? Ela não pode, na moção, falar em 17 litros, digamos, de produto, e no projeto falar em 9 litros, né? Ela tem que ser coerente, pelo menos, com o projeto, né? Falar a mesma linguagem. Então, eu acho que eu queria dizer, né, que não dá para a gente aprovar assim, que ela não está condizente.
De repente a gente faça um documento mostrando os apontamentos que existem no projeto para eles identificarem, para eles não terem a mudança, daí quem sabe a gente pode fazer até isso, né, vereador Serviço. E depois aí a gente faz a moção. Sim, vereador José. Então, eu peço aos colegas vereadores, então, em relação a esse projeto, cada um dê uma analisada, dê uma lida e depois mandem mais ou menos os apontamentos que a gente poderia identificar e mandar, então, para essa comissão. Agora, então, deixo livre para discussão da moção de apoio número 00, o número 2 de 2020. De repente, está com a palavra, baixinha, que deu a ideia da moção.
Boa noite, senhora presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, nosso secretário e vice-prefeito. E nossas assessoras, boa noite a todos. Esse apoio, a moção de apoio que eu pedi, o apoio de vocês para assinar, é sobre esse projeto de lei, sobre se aumenta, né, a pena, sobre uma certa de 2 anos de reclusão, de 2 a 5 anos de multa, com a proibição da guarda, que é para quem cometeu um abuso, mutilação, como tem acontecido várias ultimamente, que quem acompanha os noticiários ou as redes sociais, dá para a gente perceber que o aumento foi expressivo, é uma vergonha, né? Tanto mutilação e crime contra o ser humano, como contra os animais, tudo aumentou. Está desproporcional, né? O ser humano perdeu a noção de muita coisa. Então agora, já teve a aprovação, agora precisamos que o nosso presidente assim sancione a lei. Como ele por enquanto está ficando meio irredutível, não está querendo fazer isso, então todos os grupos de proteção animal estão se reunindo e mandando essas moções de apoio. Eu, conversando com o pessoal que eu tenho muito contato, então eles me sugeriram para apresentar para os colegas vereadores e ver se conseguimos mandar mais uma moção daqui também. Outros municípios já estão mandando, alguns ainda estão pensando, né? Não vejo muita coisa para contradizer e nem sei o porquê de se tornar tão arrecido de sancionar uma lei. Isso é notório, que é uma comoção nacional. O pessoal às vezes se apavora, porque é muita comoção por um animal e não é nada pelas pessoas. É sim, cada um dá importância do tamanho que tiver sobre as coisas. Então, assim, eu gostaria que os colegas me apoiassem e dessem a sua assinatura. Quem não estiver de acordo também, independente. Eu só peço isso, que a gente tenha um pouco de... Como quem sabe, conseguimos fazer com que mude essa penalidade, as multas sejam maiores. A pessoa que comete todos esses crimes, e se sente tentada a um sadismo, também não venha a acontecer com pessoas, com crianças, como já está acontecendo em todo o país. Né? Só acompanhar os grupos de proteção, todo mundo tem, nós temos uma lista e é enorme, não é só sobre maus-tratos animais, é também sobre maus-tratos vivientes, de seres humanos. Eu gostaria do apoio de vocês, muito obrigada.
Está aberto, então, se mais algum vereador gostaria de se manifestar quanto a essa moção. Não havendo nenhuma outra manifestação, então coloco a moção de apoio número 02/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. E os contrários, então, se levantam. Vereadora Gui está favorável, ok? Então, moção aprovada por todos os vereadores. Ela será encaminhada, então, posteriormente, a indicados que está na moção. Claro que nesse caso não temos ninguém, então, para os casos finais também, não temos nada hoje. Agradecendo, então, a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão na data de hoje. Desejo a todos uma boa semana e até quarta-feira que vem.